O cercadinho do Palácio da Alvorada.
Parabéns ao nosso presidente que começa agora o seu governo!
Lower your expectations.
O senhor foi escolhido para mudar essa nação. E hoje, a partir de hoje, nós estamos vendo um novo tempo nesse país.
Lowering expectations.
A imprensa está reclamando aí. Sinal que estamos fazendo a coisa certa.
Tamo junto, presidente! 2026!
A gente vem comemorar com a senhora Vitória.
Presidente, o senhor está de parabéns pela vitória maravilhosa ontem nas duas casas, né, presidente?
O que o senhor achou das eleições de ontem na Câmara e no Senado?
Os parlamentares, ao meu entender, escolheram bons candidatos. Fiquei na torcida.
Porra!
Debochar da inteligência do povo brasileiro. É um deboche a inteligência do povo. Eu não acredito que as pessoas tenham o mínimo de discernimento. Continuem a acreditar nessa balela.
Tenho certeza que esse trio maravilhoso está na minha frente aqui, resolvendo a questão da mesa, Câmara e Senado, que vai ser bem resolvido, tenho certeza disso. Não vou interferir em lugar nenhum, não vou. Eu não interfiro nos meus ministros, quem dirá, não outro poder, né?
Aham.
Não tem nenhum compromisso com a lógica, com a verdade, numa mesma frase.
O mínimo que eu peço para os parlamentares do campo, né? Que eu tenho uma profunda gratidão e apreço por isso, que vote o nosso candidato.
Se Deus quiser, segunda-feira, teremos o segundo homem do Executivo, segundo homem na linha hierárquica do Brasil, eleito aqui no Nordeste pela Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Se Deus quiser, o nosso presidente.
Em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro declarou que vai influir na presidência da Câmara por meio de deputados do PSL.
Mas agora, diante dessa declaração às claras do presidente Jair Bolsonaro, não tem como negar que há uma influência direta, né? Uma tentativa de influenciar essa disputa.
Nós diminuiremos o tamanho do Estado. Teremos no máximo 15 ministérios, de aproximadamente 150 estatais. No primeiro ano, no mínimo 50, ou nós privatizamos ou extinguimos, simplesmente.
Com certeza.
Mas se tiver um clima no parlamento, pelo que tudo indica, as duas pessoas, né, Luiz Lima, que nós temos simpatia, devem se eleger, não vamos ter mais uma porta travada, a gente pode levar muita coisa avante, quem sabe até ressurgir os ministérios, né, esses ministérios, que alguns podem falar, quer criar ministério de novo. O tamanho do Brasil, pessoal, nós, só a Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental, todinha.
Glória a Deus pela sua vida! Aleluia!
O Arthur Lira, ele não disse o que ele deseja fazer. Isso também é muito próprio do Centrão. Cada item da pauta, essa pauta que ele chama de emergencial, tem um preço. A discussão está só começando.
A Dilma conheceu o veneno desse pessoal, né? A Dilma se alinhou com o Centrão, com essa ala fisiológica de partidos que só orbitam o poder, são parasitas, na verdade. Ela se alinhou a eles e foi atraiçoada por eles também, apoiada pelas costas. E o Bolsonaro agora faz uma manobra parecida para se agarrar no poder, para não sofrer impeachment, e sabe-se lá até quando que essa lealdade, entre aspas, vai permanecer. Porque uma coisa que você não pode esperar do Centrão é justamente isso, lealdade.
Começou o jogo do Centrão.
Outro ponto é caracterizar o isolamento do Bolsonaro. Por que isolamento? Porque querem reunir todos aqueles que precisam escapar das barras da lei em um só núcleo. Quanto maior, melhor. Mais eles vão se proteger. E daí surgiu este Centrão. Lixão não dá porque está proibido, né? Pela lei de meio ambiente. Agora mudou de nome, não pode mais ter lixão. O Centrão é também a materialização da impunidade. O Centrão vai lutar pela impunidade, vai apresentar um programa de governo, como sempre, cheio de mentiras. Não adianta fazer um programa de governo com frases maravilhosas, com grandes promessas. Não vão cumprir, é mentira, é tudo mentiroso. O primeiro ato do presidente que for eleito, carimbado de Centrão, vai ser uma anistia ampla, geral e restrita. Vai ser o indulto de todos que estão envolvidos na Lava Jato e em todos os processos aí. Vai sair todo mundo 0-0. Com esse pessoal que está aí se juntando, quanto mais ele aparecer, quanto mais eles aparecerem, quanto mais falarem, melhor. Melhor! Deixa falar! É como a dona Rousseff, deixa falar! Quanto mais a dona Rousseff falar, mais ela perde voto, mais ela fala besteira. Eles podem começar e terminar a sua inserção televisiva com uma musiquinha sensacional. Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão.
E mais difícil do que chegar lá é se manter lá. Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui, para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro.
E o deputado Eduardo Bolsonaro, que grita no fundo, parece muito másculo agora. Tem culhão para ficar falando na internet. Chega no plenário, é tudo tchutchuca do Centrão.
E como o general Heleno falou, se gritar pega Centrão, não fica um morrão.
Se gritar pega Centrão,
não fica um, meu irmão.
Se gritar pega Centrão, não fica um morrão.
Se gritar pega Centrão,
não fica um, meu irmão.
Se gritar pega Centrão, não fica um.
Ficou sem opção e comprou o Centrão. O custo aumenta a cada sessão. O Flávio, os crimes e o impedimento sobem de preço a cada momento.
Se gritar, pega Centrão,
não fica um, meu irmão.
Se gritar, pega Centrão,
não fica um.
Se gritar, pega Centrão,
não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão,
não fica um.
Então bundão é o Jair.
Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 760, 761 e 762. Bora passar raiva?
Bora!
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 Overdose de Bolsonaro.
Puta que eu pariu!
Esse tópico deveria começar com os últimos absurdos presidenciais.
Lata de leite condensado. Vai pra puta que eu pariu! Cara.
Mas antes tem essa voadora com a devida vênia do Fux. O Fux, que nunca foi criticado pelas bandas de cá...
Bem que eu pedi uma pastilha.
Fez tanta besteira desde que assumiu a presidência da corte que precisou esculachar o presidente na sessão de abertura do ano do STF pra ganhar alguma moral. Isso do lado do presidente.
O momento é de compaixão pelas mais de 200 mil vidas levadas pela pandemia, bem como de seus familiares que aqui ficaram.
Ah, oh, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo?
É que por trás dessa estatística crescente, há pais, mães, avós, filhos, netos e amigos queridos que se foram.
E daí?
Pois é, toda hora a gente lembra disso aqui. Mas a gente não cansa de lembrar que o psicopata presidencial com a faixa no peito só lembrou de mencionar as vítimas e confortar seus familiares no quinto pronunciamento oficial sobre a pandemia, o que fez com que soasse completamente falso, especialmente depois de tudo que ele já tinha dito.
Não tenho dúvidas de que a ciência...
Nem que não tem, nem que tem.
Que agora conta com a tão almejada vacina.
Eu não vou tomar vacina.
Eu não vou tomar.
Eu não vou tomar.
Vencerá o vírus. A prudência vencerá a perturbação.
Jair!
E a racionalidade vencerá o obscurantismo.
Messias!
Para tanto, não devemos ouvir as vozes isoladas.
O isolamento do Bolsonaro.
Algumas, inclusive, no âmbito do Poder Judiciário, confesso que é estarrecido.
A esquizofrenia e a palhaçada midiática fúnebre.
Com o pronunciamento de um presidente do Tribunal de Justiça, minimizando as dores desse flagelo.
Bolsonaro!
Pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar o ódio.
Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias.
Desprezam as vítimas.
Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes.
Desprezam, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos.
Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, que podem ser descartadas. É por isso que Deus te escolheu.
É tempo de valorizarmos as vozes ponderadas.
Só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante.
Confiantes e criativas.
Johnny Bravo ganhou, porra!
que laboram diuturnamente nas esferas públicas e privadas para juntos vencermos essa batalha.
Uma crise, uma pequena crise, né?
Tá vendo, uma histeria.
Uma gripezinha.
E olha quem era o integrante do judiciário mencionado pelo Fux. Carolina Brígido, no Globo, no dia 1º. Fux citou o caso do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Carlos Eduardo Contar, que chamou de irresponsável, covarde e picareta quem defende a prevenção à Covid pelo isolamento social.
Desprezemos, pois, o irresponsável, o covarde e picareta de ocasião que afirme: fiquem em casa, não procurem socorro médico com sintomas leves, não sobrecarreguem o sistema de saúde.
O discurso de Contar, proferido na semana passada, foi compartilhado em redes sociais pelo presidente Jair Bolsonaro, que, por sua vez, estava ao lado de Fux no discurso dessa manhã. Várias autoridades presentes, incluindo o Aras, todo mundo testemunhando a humilhação pública do capitão. Folgamos em saber. E agora sim passamos ao presidente esculachado sem dó na Suprema Corte. No fim da tarde de sexta-feira, ele tentou sair em defesa do Pazuello. Matéria não assinada do G1 no dia 30, intitulada "Bolsonaro diz que não é atribuição do governo levar oxigênio para o Amazonas". Abre aspas, agora ele, o Pazuello, ficou sabendo em uma sexta-feira do problema do gás e na segunda foi em Manaus. Na terça programou tudo e na quarta começou a chegar já o oxigênio lá, com aviões da Força Aérea e Balsa. Logo depois ele começou a transportar o pessoal doente também de Manaus para outras capitais aí da Redondeza, em especial para os hospitais universitários. Pois é, estranhamente, o Bolsonaro não falou em sábado e domingo. Começou na sexta e emendou direto pra segunda. E aqui retomamos as palavras do general da reserva que assessora o Pazuello, general da ativa. Esse general da reserva confessou em comissão no Congresso que o alarme da crise foi soado no dia 28. Mas como haveria mudança de governo no dia 1º de janeiro, o ministério preferiu esperar.
Eu escolhi esperar.
Camila Matoso na coluna painel da Folha no dia 28. No encontro, na presença de deputados e secretários de saúde, Fernandes disse que o governo federal sabia desde 28 de dezembro que uma crise de Covid-19 se desenhava no estado, ainda que não soubessem que teria relação com falta de oxigênio. No entanto, ele afirma que preferiram esperar alguns dias a transição de prefeitos. Abre aspas, ficaria muito ruim irmos para Manaus naquele dia e encontrar uma administração municipal que 2 dias depois estaria toda sendo substituída. Fecha aspas, explicou. Abre aspas, haveria um prejuízo muito significativo a qualquer atividade que fosse feita, fecha aspas. Mais de 350 contaminados no Amazonas foram transferidos para outros estados. Pois é, um general da reserva tá dizendo que o general da ativa preferiu esperar por 3 dias por causa da transição de governo. Como se não houvesse um troço chamado transição e como se fosse muito difícil colocar a atual e a futura equipes na mesma mesa.
Pra que essa ansiedade, essa angústia?
Até sexta-feira, dia 29, mais de 261 mil casos de Covid foram confirmados no Amazonas. E mais de 7.700 pessoas morreram com a doença desde o começo da pandemia. Atualmente, mais de 2 mil pessoas estão internadas com a doença. O mês de janeiro deste ano já tem o maior número de novas internações por Covid desde o começo da pandemia. Até então, abril e maio registravam os recordes da doença, quando o estado passou pela primeira onda. 7.700 pessoas fora a subnotificação. No pico da primeira onda da pandemia, o estado do Amazonas teve 461, 413, 369 mortes por semana. Nas últimas 3 semanas já fechadas foram, respectivamente, 454, 928 e 967 mortes.
Estamos vivendo um finalzinho de pandemia.
Eu não errei nenhuma. Zero. Eu vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. Eu tô falando a realidade. Então vocês não podiam divulgar isso porque estimula os outros a não cumprir.
A volta pro capitão e sua pilha de corpos.
A questão de Manaus. O consumo era X, né, metros cúbicos de oxigênio por dia, passou para 4, 5X. Então estourou o negócio, foi... A Anvisa correu, liberou o oxigênio industrial a 95%. Inclusive a Honda estava lá, eu conversei com o cara, liguei para Manaus. Um amigo meu ligou para a Honda lá de Manaus. Por que foi suspensa a produção a partir do dia 23 agora e vai, deve retornar dia 5, que a Honda forneceu o oxigênio deles para produzir moto para hospitais. Então foi suspensa a produção, um ato humanitário da Honda. Parabéns à Honda.
Porra, um amigo meu ligou para a Honda lá de Manaus. Esse é o planejamento do Ministério da Saúde? Ah, parece o Paulo Guedes.
Hoje de manhã conversávamos com um amigo na Inglaterra que criou o passaporte de imunidade. Ele faz 40 milhões de testes. Ele coloca disponíveis para nós brasileiros 40 milhões de testes por mês. 40 milhões de testes por mês. Já mandei para o ministro Mandetta, já mandei para o chefe da Casa Civil, Braga Neto, já mandei para o presidente Bolsonaro, a comunicação. São 40 milhões de testes por mês.
Mas acha que já está bom de confissão presidencial?
Agora todo mundo corre atrás. Você vê, não é obrigação nossa se antecipar a problemas. É porque problema nós temos. Quê?
Pois é, não é problema do governo federal se antecipar a problemas.
Pra que essa ansiedade, essa angústia?
Quanto mais falarem, melhor. Melhor! Deixa falar!
Os respectivos estados e municípios têm que nos avisar. Não faz parte de nós entregarmos oxigênio. Não é trabalho da Força Aérea entregar oxigênio. Mas quando acendeu a luz vermelha, nós fizemos tudo possível para atender o pessoal de Manaus.
Porra, claro que é trabalho do governo federal abastecer Manaus com oxigênio numa crise. Pô, o presidente da República acha que uma prefeitura e um estado como Amazonas tem capacidade de coordenar uma operação logística desse naipe, porra? Mas Bolsonaro tava, digamos, morbidamente inspirado.
Eu sou mergulhador profissional e pratico caça marinha. Fui agora lá em Praia Grande, até não esperava, fui a 10 metros medido com a cordinha, nem esperava.
Você tá falando sério?
Já passei sufoco salvando gente, vida, até uma medalha de pacificador com palma, tá? Em 78, tem uma medalha que arrisquei minha vida pra tirar um soldado dentro d'água. Eu sei o que é um sufoco, você querer respirar e não poder respirar. Aí lá o pessoal tava falecendo dessa forma.
Pô, galera, olha aí, e a gente aqui dizendo que Bolsonaro não tem empatia. Claro que ele tem empatia pra caralho. Pô, ele passou por uma situação parecida. Caça submarina é parecido com morrer sem oxigênio no hospital. Mergulho de apneia é igual morrer afogado no seco. O presidente sabe muito bem o que é esse sofrimento.
Gol do presidente Jair Bolsonaro. Me pareceu uma grande marmelada, porque ninguém foi atrás dele. Tropeça, cai... E ele deve ficar afastado uns 14 dias da presidência. Deus te
ouça, não quero apontar responsáveis, né? Estão abrindo um procedimento aí, um inquérito contra o Pazuello. Lógico, converso com o Pazuello, ele fica triste de uma investigação, parece que houve uma irresponsabilidade, omissão da parte dele. Não houve, ele trabalha de domingo a domingo. E está fazendo um trabalho excepcional. É no meu entender. E rapidamente nós conseguimos a via aérea primeiro, porque Manaus, Amazonas, a logística é inimaginável, de complexa. E conseguimos, no mais rápido, curto espaço de tempo possível, atender.
Porra! Mano, corra, rapaz.
Com certeza, trabalho excepcional. Congresso. Voltemos para 27 de outubro de 2018, um dia antes do segundo turno das eleições. Palavra do então candidato Jair Bolsonaro. Matéria não assinada da Folha no dia 31 de janeiro, intitulada "Com Bolsonaro, Centrão tenta voltar ao comando da Câmara 6 anos após vitória de Cunha". Abre aspas, qualquer presidente que porventura distribua ministério, estatais ou diretorias de banco para apoio dentro do parlamento está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. Se eu, por exemplo, apresento o ministério para um partido com o objetivo de compra de voto, qualquer um pode então me questionar que estou interferindo no exercício do poder legislativo. Fecha aspas. Agora passa pro Heleno. Meses antes, mas também em 2018.
Se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão.
Aí acelera pro dia primeiro.
Pra uma das estrelas desse podcast que tá bem sumida por aqui.
E como o general Heleno falou, se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão.
Porra, Frota, desafinado pra caralho. Bom, Lira e Pacheco se elegeram. ACM Neto atropelou um humilhadíssimo Rodrigo Maia e Bolsonaro teve a sua vitória de pirro. Porra, a gente precisa ter algum otimismo, né? Coluna do Estadão do dia 1º.
Na política, é possível perder na vitória e ganhar na derrota. Com qualquer resultado hoje, na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro sairá fragilizado. Mesmo que Arthur Lira, do PP de Alagoas, vença a disputa, o presidente terá menos poder. Seja porque o governo despejou caminhões de recursos e interferiu na disputa, seja porque o apetite do Centrão jamais será saciado. Um ex-articulador político do Planalto alerta: é essencial manter diálogo com o Centrão, mas com muita cautela. O que custa caro hoje tende a encarecer. No curto prazo, ao menos, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco garantiriam segurança ao Planalto para barrar CPIs e pedidos de impeachment. Mas há uma frase muito famosa em Brasília: o Centrão não segura a alça de caixão.
Passamos ao Celso Rocha de Barros na Folha no dia 31.
Com todas as suas imperfeições, Rodrigo Maia foi um limite para o autoritarismo de Bolsonaro. Lira parece ter menos disposição de selo. Até outro dia diziam que o Centrão de Lira havia moderado Bolsonaro. Da próxima vez, sugiro que a democracia brasileira não se defenda com um exército mercenário. O leilão do mercenário está sempre em aberto. Mas, até por isso mesmo, a vitória de Lira não pode ser uma vitória tão grande para Bolsonaro. Se a maré virar contra o presidente, como parece estar virando, essa turma toda vai embora em 5 minutos, carregando até o material de escritório da Esplanada.
Pois é, no contexto atual, a única vitória que Bolsonaro poderia ter é uma vitória de Pirro. E ele conseguiu. Ninguém compra o Centrão porque quer. Se precisar, Bolsonaro vai entregar até a mãe pro Centrão para salvar os filhos. E o Centrão sabe muito bem disso. Tá parecendo que a compra do Centrão é o tratamento paliativo que antecede a morte do governo Bolsonaro. Amanhã a gente fala mais da eleição na Câmara.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medoedelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Jovem Pan, Canal do Datena, CNDL Brasil, CNN, UOL, Poder 360, TV Câmara e Henry Bugalho. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte.
Ministro, bom dia. O senhor esteve recentemente num vídeo que viralizou na internet, né, do presidente Bolsonaro num almoço, quando se discutia a questão lá do leite condensado e tudo, ele mandou a imprensa enfiar o leite condensado naquele lugar. E o senhor estava ali do lado, junto de uma série de outras pessoas, primeiro lugar, gargalhando na piadinha do presidente e depois entoando os gritos de mito, mito. Eu pergunto, ministro, não é um pouco infantil demais esse tipo de postura de um ministro que ainda nos representa aí para o resto do mundo?
Não é infantil de forma nenhuma, né? O que eu vejo da imprensa realmente é que grande parte da imprensa, infelizmente, joga contra o país, né? E ela precisa ouvir isso de diferentes maneiras. A imprensa tenta ser o narrador do jogo, né? Só que ela não está narrando o jogo que está acontecendo. E o público que acredita nisso e que está ouvindo o jogo por esse radinho da imprensa está vendo um jogo, está achando que existe um jogo completamente diferente daquele que existe na realidade. Eu acho que qualquer gesto para chamar a atenção para esse papel absolutamente deletério, mentiroso, falso que a imprensa, boa parte da imprensa, está desempenhando, né, contra os interesses nacionais, contra o interesse das pessoas que são servidas muito frequentemente pela desinformação, qualquer gesto é válido. Eu acho que o presidente, esse é o estilo dele, que eu admiro muitas coisas no presidente. Acho que realmente essa ideia do povo brasileiro vê-lo como um mito, eu acho que isso é absolutamente fundamental para o papel transformador que ele e o nosso time está tendo no Brasil. Portanto, né, eu acho que infantil é quem inventa uma coisa de leite condensado aí para tentar pegar um governo que tem uma performance completamente limpa em termos de corrupção, né, e ficam insistindo, né? Mas eu acho que o problema também é que a boa parte da imprensa, né, como se diz, a esquerda não sabe fazer mime, né? A esquerda não tem graça. Então, acho que também isso é uma das vantagens. Não é assim, tá? Né?
Eu ri, menino.
É o seguinte, você se comunica com o povo, né? Quem não tem graça é porque não consegue se comunicar com o povo.
Joel, não, ministro, deixa eu só retomar, então, ver se eu entendi. O senhor considera que mandar jornalistas enfiarem naquele lugar, que isso é perfeito, contribui com o debate público, público. E outra, que é essa relação, caramba, que essa relação, que essa relação de verdadeira veneração fanática. A gente vê, às vezes, no cercadinho ali o tipo de veneração que algumas pessoas têm pelo presidente. O senhor considera que isso é positivo para a sociedade. E, ao mesmo tempo, o senhor considera que defende a liberdade individual e a autonomia, incentivando esse tipo de idolatria absolutamente fora de noção que a gente viu nos Estados Unidos também.
Idolatria,
né, ministro? Senhor,
Joel, admiração.
O senhor, não é admiração, é veneração, admiração, idolatria.
Pô, você admira.
A gente viu nos Estados Unidos, deixa eu só finalizar a pergunta, Paulo, por favor. Só finalizar a pergunta. Nos Estados Unidos a gente viu, ministro, pessoas movidas por teorias da conspiração, também dizendo que a imprensa mentia, invadindo o Capitólio, acreditando em maluquices acerca do Partido Democrata e pedofilia. É esse o tipo de mentalidade que o senhor quer promover aqui no Brasil também?
Eu acho que a gente tem veneração pela verdade, né? Antes de tudo. E boa parte da imprensa, infelizmente, tem veneração pela mentira e a pratica com gosto diariamente. Então, isso, eu acho que o presidente representa uma irritação do povo brasileiro, que quer a verdade, e acho plenamente válido, sim.
Esse é o boldo bom. Caralho! Deixa com a cara magoada.
Porra.
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 Putinha do poço.
Problemas?
Pornô.
Paralelepípedo de crack.
Paralelepípedo de crack.
Paralelepípedo de crack.
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo.
Pum. Que boldo bom.
Agora, o governo tá indo bem.
Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero.
Porra.
Será que eu tô errando falar isso daí?
O cu dilatado.